Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Para você.
Para você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil. O seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
O influencer Lucas Alexandre Barros de Souza, de 22 anos, que morreu após capotar o carro na GO-080 em Goiânia, depois de voltar de uma festa, fez seu último post com a legenda Bora Viver. A publicação é um vídeo com uma série de fotos do jovem. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo em que Lucas Alexandre estava saiu da pista, capotou e ele ficou preso nas ferragens. Segundo um amigo de Lucas que estava com ele no acidente, e explicou que Lucas perdeu o controle do carro em uma curva enquanto eles voltavam de um evento a trabalho em Anápolis. Outra amiga do influencer reforçou que ele não tinha bebido. Segundo os bombeiros, no registro da ocorrência não consta o envolvimento de outro veículo no acidente. As informações sobre a causa não foram divulgadas pela polícia. Lucas era estudante de medicina veterinária e estava finalizando a graduação. Nas redes sociais, onde contava com mais de 450 mil seguidores, ele compartilhava vídeos de humor e vida como estudante de veterinária.
Repórter Brasil News.
A recente transferência do ex-policial militar Rony Lessa, conhecido por confessar os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, acendeu um alerta de segurança. Lessa, que chegou à penitenciária na tarde da última quinta, afirmou aos mais próximos confiar plenamente nas medidas de segurança do local, mesmo com as circunstâncias adversas que o envolvem. Apesar da confiança demonstrada por Lessa, o ambiente do presídio está longe de ser tranquilo. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, SIFUSPESP, notificou autoridades sobre uma ameaça de morte direcionada ao SPM, originada pela maior facção criminosa do país, o PCC. A mudança do ex-policial para um presídio menor restritivo fez parte de um acordo de delação premiada que Lessa fechou com a Polícia Federal. A proximidade com a família que reside no Rio de Janeiro foi o principal motivo de Lessa para solicitar a transferência. Tal pedido foi aceito e validado pelo STF, garantindo a mudança de unidade prisional.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros no conjunto Taquaril, na região leste de Belo Horizonte. A execução ocorreu na madrugada do último domingo. A vítima estava numa festa junina da igreja da comunidade quando foi abordada por dois homens armados que realizaram diversos disparos de arma de fogo. Na sequência, os criminosos fugiram a pé. O SAMU foi acionado e constatou a morte da vítima no local. O homem possui diversas passagens pelo sistema penitenciário por homicídios e tráfico de drogas. Ele é conhecido na região como o gerente do tráfico. A polícia acredita que a execução tenha se dado devido à intensa guerra entre facções rivais na localidade. O caso ainda será investigado.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
Em junho, a intenção de consumo das famílias registrou um avanço de 0,5%, descontados os efeitos sazonais. Esse é o terceiro resultado positivo consecutivo do índice. Comparado a junho de 2023, houve um aumento de 5,1%. O índice de confiança do consumidor está atualmente em 102,2 pontos, indicando uma zona de otimismo. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC. De acordo com o levantamento, as famílias avaliaram positivamente seu nível de consumo atual, sendo este o indicador que mais cresceu em junho, com alta de 1,5%. O consultor econômico da Remessa Online, André Galhardo, relembra que no mês de maio, o índice de confiança do consumidor, monitorado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mostrou que a confiança das famílias caiu de forma significativa, muito influenciada pela tragédia do Rio Grande do Sul.
No ano passado, boa parte do nosso crescimento esteve condicionado ao bom desempenho da agropecuária que acabou causando um chamado de efeito transbordamento, né? O bom desempenho da agropecuária trouxe bons negócios para o setor de serviços e, consequentemente, bons negócios para a indústria.
Galhardo explica que a taxa de juros elevada impactou a indústria, mas, apesar disso, os efeitos nocivos da política monetária contracionista foram atenuados. Ele também destaca o desempenho positivo do comércio varejista. Para o economista César Bergo, o avanço pode ter vários impactos na economia dos municípios, pois quando as famílias demonstram essa maior disposição para consumir, geralmente impulsiona o comércio local e estimula a atividade econômica em diversos setores.
Estabelecimentos comerciais das próprias cidades, dos municípios, tendem a registrar um aumento na venda de produtos e serviços, não tenha dúvida. Também, com isso, você acaba gerando mais empregos, né? Então, o aumento dessa demanda por bens e serviços pode levar as empresas a contratarem mais funcionários, né, para atender essa demanda crescente.
Para Bergo, o levantamento mostra que a tendência de consumo das famílias está avançando há alguns meses e a perspectiva é que continue melhorando, beneficiando as atividades econômicas dos municípios. Reportagem Natália Guimarães, narração Lívia Azevedo.
Repórter Brasil News, as notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu, virou destaque.
Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, CNM, aponta que existem 9.693 obras públicas paradas no Brasil desde 2007, sendo que 4.989 são da área da educação, o que representa 51% das construções paradas no país. Segundo o estudo, as obras paralisadas na educação estão em 2.234 municípios, totalizando 40% do total de municípios brasileiros, que hoje somam mais de 5.500. A especialista em Direito Empresarial, Larissa Vargas, do Estela Nunes Advocacia de Brasília, no Distrito Federal, elenca impactos da paralisação dessas obras, com prejuízos aos cofres públicos e à confiança nos gestores.
A paralisação de obras na área da educação tem realmente sérias implicações para os cofres públicos e podem resultar na perda de recursos investidos por desperdício de investimento e deterioração de estruturas inacabadas. Podem resultar também em custos adicionais de retomada, impactar a economia local de forma imediata na geração de empregos, além de ter efeito sobre a gestão pública, quanto à credibilidade e confiança dos gestores, o que, obviamente, afasta investidores.
O coordenador do Colégio Militar em Brasília e mestre em História Social pela UNB, Isaac Marra, destaca que a paralisação de obras da educação, além de impactar as comunidades ao redor, também prejudica indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, INDEB, e, inclusive, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM.
Com certeza tem algumas implicações profundas, né? Tanto nas comunidades locais, nos municípios, na dinâmica dos estados, quanto da educação do âmbito nacional. Pensando em termos de IDEB e também, no fim da linha, no próprio Exame Nacional do Ensino Médio. A qualificação e a qualidade da educação e da instrução que está sendo ali ofertada.
O levantamento da CNM também mostra que o prazo para que os estados e municípios manifestassem interesse na retomada de obras paralisadas e inacabadas na área da educação terminou em 22 de dezembro de 2023. Os dados apontam que 1.564 municípios manifestaram interesse para retomarem 3.388 obras. Já 997 municípios não tiveram interesse em retomar 1.601 obras da educação. O estado com o maior número de obras que não manifestaram interesse na retomada é a Bahia, seguido de Minas Gerais e Pernambuco. Reportagem Bianca Mingotti.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
Mais de 5,75 milhões de contribuintes que enviaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física já podem consultar o segundo dos 5 lotes de restituição de 2024. Ao todo, esses contribuintes receberão R$ 8,5 bilhões. O lote também inclui restituições remanescentes de anos anteriores. Segundo a Receita Federal, todo o valor será destinado aos contribuintes com prioridade para restituição. Devido às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul neste ano, os os contribuintes gaúchos foram adicionados à lista de prioridades. O conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador da Comissão Nacional do Imposto de Renda à Pessoa Física, Adriano Marrocos, explica que na época de declaração, alguns contribuintes verificam que pagaram menos do que deveriam e por isso precisam complementar. Outros pagaram a mais e recebem a restituição, que corresponde ao valor excedente.
O contribuinte deve preencher a declaração de ajuste anual do imposto de renda e, se apurar uma restituição, terá de indicar a conta corrente para o crédito do valor ou PIX CPF. A Receita Federal, no entanto, tem um prazo para pagar, pois precisa conferir preliminarmente os dados recebidos. Assim, o crédito observa o calendário de pagamento, conhecido como lotes de restituição.
O especialista em direito tributário, Azaf Gonçalves, explica que a Receita Federal libera vários lotes de restituição para quem tem direito.
Quem tem direito? Todo aquele que declarou, que apresentou os comprovantes de gastos, tem direito à dedução. Isso é feito um cálculo automático pela Receita Federal. A própria Receita Federal, sabendo que tem valor a ser restituído, ela vai depositar na conta que foi informada no ato de declaração de imposto de renda.
Para verificar a restituição, os contribuintes podem acessar a página da Receita Federal na internet. Basta clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, selecionar Consultar a Restituição. Além disso, a consulta também está disponível no aplicativo da Receita Federal. Reportagem Natália Guimarães.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
Termina neste domingo o prazo para os gestores municipais enviarem documentação para repactuações de obras da saúde pelo InvestSUS. Aderir ao pacto oportuniza a retomada de obras como unidades básicas de saúde, UBS, academias da saúde, bem como construção e ampliação de unidades de pronto atendimento, centros de atenção psicossocial, CAPS, unidades de acolhimento e centros especializados em reabilitação. A especialista em direito empresarial, Larissa Vargas, do Estela Nunes Advocacia, de Brasília, no Distrito Federal, ressalta a importância dos gestores manifestarem interesse em retomar as construções na área da saúde.
A adesão ao pacto, envio de documentação adequada e continuidade das obras são elementos cruciais para o sucesso das iniciativas municipais, especialmente na área da saúde. Isso garante aos gestores financiamento e recursos, conformidade legal e regulatória, planejamento e gestão eficiente, continuidade e sustentabilidade dos projetos.
Para solicitar a repactuação das obras paradas, os municípios devem fazer uma manifestação de interesse junto ao Ministério da Saúde no site do InvestSUS até este domingo. Os gestores devem apresentar documentos, análise e diligências técnicas, caso sejam necessárias, bem como atualização do Sistema de Monitoramento de Obras, SISMOB. De acordo com a portaria que trata do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica e Profissionalizante e à Educação, para cada obra ou serviço de engenharia, deverá haver a apresentação de uma manifestação de interesse específica. Reportagem Bianca Mingotti.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você.